todos os ouvintes. Kim Kataguiri fazendo a cobertura do processo de impeachment diretamente de Brasília. Estou aqui com o líder do Democratas, o deputado Valdernei Avelino, que vai falar um pouco sobre o clima desses dias que precedem a votação de domingo.
Olá, Kim. Olá a todos os seus ouvintes. Nós estamos tratando de um tema que é extremamente relevante, que é o impeachment. Nessa semana toda, desde a semana passada, aliás, já há algum tempo, nós estamos respirando esse clima aqui no Congresso Nacional. Agora chegamos na reta final. Estamos no processo de votação, que é a discussão da matéria, e estamos convencidos de que teremos, no domingo, uma votação expressiva em favor do parecer que foi aprovado na comissão processante para o impeachment da presidente. Então, vamos aguardar. Temos números já que ultrapassam os 2/3, 342 deputados, e espero que esse processo esteja consolidado e que, no domingo, o retrato que nós já temos hoje, ele se altere ainda para mais votos. E uma certeza é que já está consolidado o impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados.
Rádio ABC, na cobertura do impeachment. Todas as informações direto de Brasília. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves no Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abração para ele, belo programa. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas no nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. Você participa pelo e-mail programa sbn@gmail.com.br. Também pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, você liga para a gente, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Inclusive, neste último número, você pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS, 997-666-555. Pode também fazer posts, curtir a nossa página lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Lembra você que nós estamos também na internet, www.radiobc.com.br. Ou você escuta o nosso programa quando você quiser, porque eles estão todos gravados no www.semeador.org. Nós estamos nesta manhã de outono brasileiro aqui, uma manhã muito bonita, previsões de temperaturas hoje em São Paulo de 21 a 32 graus. Olha que outono bonito, hein? Equipe Apóstolos nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. No apoio geral, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio e o Marinho e também a Clarissa. Nosso entrevistado de hoje, com muito carinho, recebendo aqui o Anderson Vespa, atuante telefeiro do Grupo Assistencial e Filantrópico Jona de Ângeles. Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos. É uma alegria e uma honra muito grande estar mais uma vez aqui com vocês.
Lá na mesa de som, Luiz Isidoro, fazendo o som bonito chegar até você aí, pilotando os botões mágicos da ABC. No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da sintonia espiritual, de acordo com os ensinamentos espíritas de Allan Kardec. Como que a sintonia espiritual influencia a nossa vida, né? Como é que ela ocorre? Nós começamos perguntando aqui para o nosso companheiro Anderson. Anderson, de acordo com o Espiritismo, o que é sintonia espiritual? Como é que ela acontece, hein?
Eu gostaria de iniciar lembrando 5 princípios básicos da nossa doutrina. A crença em Deus, causa primeira de todas as coisas. A nossa imortalidade, somos espíritos imortais momentaneamente encarnados na nossa jornada física. A justiça divina se realizando em nós através da lei de ação e reação, através das reencarnações. A pluralidade dos mundos habitados, a Terra é apenas mais um dos muitos planetas do cosmos. A mediunidade, essa ponte maravilhosa entre plano físico e plano espiritual, e ter em Jesus o nosso modelo e guia a ser seguido como referência das nossas atitudes. Partindo disso, sintonia é a base da existência de toda a alma imortal, seja na vida física, seja na vida astral. A lei de afinidade é o princípio divino regendo a cada um de nós e a todos os outros e a tudo. Como somos espíritos imortais, trazemos no nosso condomínio espiritual, que é a somatória de todas as nossas existências, as frequências que nos vinculam a todas essas experiências. Isso se manifesta em nós como reminiscências, sentimentos, emoções, criando a sintonia que nos liga a essas muitas dimensões na vida. Como somos energia condensada em manifestação constante, estamos o tempo todo vinculados aos pensamentos, sentimentos e, fundamentalmente, às nossas ações. Importante destacar que os postulados da nossa doutrina deixam-nos claro que os dispositivos da lei de afinidade são perfeitos, sendo a sintonia lei inderrogável, ou seja, não pode ser abolida, eliminada ou extinta. Assim cabe a nós, através dos nossos pensamentos e escolhas, a responsabilidade de nos vincularmos às frequências que nos amparam, nos sustentam, nos elevam, ou às frequências que nos desarmonizam, nos desequilibram e dificultam a nossa harmonia íntima.
Agora, eu pergunto para o Marinho. Marinho, o Anderson falou muito bem aí a respeito das frequências que nos envolvem. Essas frequências é o que nós chamamos de sintonia espiritual?
Então, é interessante que às vezes uma mesma palavra é usada em vários sentidos, né? Nós usamos a palavra frequência brincando um pouquinho aqui com muita frequência, né? Para explicar, por exemplo, como é que nós conseguimos nos sintonizar com uma onda de rádio, né? Quando nosso ouvinte hoje, por exemplo, quando ele quer se sintonizar com o nosso programa, ele vai lá no dial da rádio, né? Hoje em dia não é nem analógico, é tudo botãozinho, tudo digital, né? Coloca ali a frequência da rádio ABC e entra em sintonia, né? Então, entre nós, as pessoas, e entre nós e os espíritos, o fenômeno é semelhante, não é? O fenômeno é igual. Ou seja, nós nos sintonizamos naquela frequência de pensamento, nos sintonizamos naquela frequência de emoções, de sentimentos, e é por ali que chegam as comunicações, chegam as influências espirituais, é por ali que chegam as ajudas que a gente recebe, não é? Então, a sintonia espiritual é isso mesmo, é uma questão de modulação da frequência do nosso pensamento, da frequência do nosso coração, do nosso sentimento, né? E o grande papel do Evangelho, né? Até fazendo referência aos princípios aqui que o Anderson colocou, a grande proposta do Espiritismo e do Evangelho é fazer com que cada um de nós, ao longo do tempo, vá melhorando essa sintonia, né? Sintonia com o bem, sintonia com os bons espíritos, sintonia com as causas boas, né? Para que isso aí possa se transformar em paz, possa se transformar em progresso de uma maneira geral. Né?
Muito bem, 8:09, nós estamos aqui falando sobre sintonia espiritual. Essa é a nossa, o nosso tema de hoje, essa é a nossa questão focal de hoje. Você liga para cá, participa, 44 35 90 20 997 666 55, para você ligar, fazer perguntas e também mandar mensagens em WhatsApp e SMS para a gente, 997 666 555. O Anderson Vespa é o nosso convidado de hoje. Anderson, nós estamos falando dessas questões ligadas à sintonia espiritual, a essa, a nossa ligação com a frequência, né, que os espíritos emitem para a gente e que estão na nossa frequência. Quais são os sintomas espirituais que podem ocorrer com as pessoas a respeito dessas sintonias? Que tipo de sintonias? O que as pessoas podem sentir? Quais são os tipos de ligação que existem?
É importante dizer que qualquer sintonia, né, está vinculada a um emissor e a um receptor. Quando estamos vinculados a energias superiores, fica claro a harmonia que sentimos, a capacidade de interagir com os nossos valores eternos, possibilitando a todos nós pensamentos saudáveis e atitudes verdadeiramente vinculadas na ética e na moral do Cristo.
Uhum.
Existe exatamente o inverso, quando as nossas frequências estão vinculadas a emissões negativas, quando nos sentimos desarmonizados, irritados, rapidamente nos ligamos a pensamentos negativos e nos possibilitamos atitudes, né, nessa mesma frequência. Fica claro em nós essas sintonias e, consequentemente, a influência que fica no nosso dia a dia.
Quer dizer, a sintonia pode acontecer de várias formas, então, né, Anderson?
Sim, sem dúvida, pensamentos, emoções e principalmente atitudes. É importante deixar claro que pensamentos e emoções podem ser vigiados por nós. Podemos sentir influências negativas, mas temos um controle sobre os nossos pensamentos, temos um controle sobre as nossas emoções. O que nos vincula verdadeiramente a frequências positivas e negativas são as nossas atitudes. Isso tem um poder de atração muito grande.
Agora, Hélio, essa questão da sintonia, do fato de, como o Anderson está dizendo, da gente perceber que nós estamos sendo envolvidos, nós sentimos que estamos sendo envolvidos. Tem pessoas que têm algumas sensações, às vezes, um pouco mais fortes. As pessoas se arrepiam, sentem um mal-estar, um ligeiro torpor. Isso é uma manifestação, é um sintoma, é um indício de que está acontecendo aí uma ligação com alguma entidade, algum espírito, alguma coisa?
Isso que você está dizendo é uma coisa que acaba fazendo com que muitas pessoas pensem, né, que a única, que as pessoas que têm essa possibilidade da sintonia sejam apenas os médiuns. Então, quando alguém vê alguém sentindo isso, ah, você deve ser médium, viu? Você tem que procurar ajuda, vai se desenvolver, falam essas palavras no sentido, imagino que as pessoas que não sentem, não têm esses sintomas, não estão sendo influenciadas, né? Mas isso é um ledo engano, porque todas as pessoas são influenciadas, né? Independente de elas sentirem ou não sentirem esses arrepios, essas coisas que vocês estão dizendo.
Isso depende de religião, de crença.
Depende de religião ou de crença. Então as pessoas imaginam que, como ela não sentiu nada, ela não teve nenhum arrepio, ela não teve nenhum tipo desse, ela não percebeu a chegada dessa, a conexão, vamos chamar assim, dessa, ela não percebeu que alguém se conectou com ela, que alguém, que não é ela que está pensando, que ela está recebendo uma influência, ela pode imaginar que ela não está sendo influenciada, mas ela está sendo influenciada da mesma maneira, e às vezes até de uma maneira até mais prejudicial, porque ela não está percebendo, ela pensa que é ela, né? ela pensa que é ela que está que agindo daquela maneira, que ela que pensou aquilo, que está nascendo dela, aquele pensamento, aquela coisa toda, ela, então ela embarca, muitas vezes, nas chamadas canoas furadas aí, né? Quando ela vê, ela está no meio de uma grande tempestade, achando que é ela mesmo que está se sentindo.
Bom, ô Clarissa, como é que nós estamos aí com a nossa rede social, hein? Nós estamos com um probleminha na internet aí hoje, né, Clarissa?
Estamos com um problema no aplicativo de rádio, mas já está sendo resolvido. É assim que a gente tiver um posicionamento, a gente afirma que
a equipe técnica
certo.
Da rádio já está trabalhando nisso.
Isso. Quem já passou na nossa página hoje, deixou um recadinho, um bom dia, a Nolita, né? Ela até lembrou os 20 anos e falou que um presente para ela, enviou um bom dia para todos da equipe. Também bom. Quem passou por lá, Andréia Borges, Santa Parolis, Eros, Creuza Cavacami e Ana Ribeiro.
Tá aí a nossa rede social bombando, os ouvintes se manifestando. Obrigado, Nolita, pelo lembrar dos 20 anos. Esse ano aqui, o Semeador completa 25 anos de existência e o Semeador Boa Nova completa 20 anos de existência. Nosso primeiro programa foi no dia 2 de março de 96, é o ano do nosso aniversário aqui, né? Muito bem, nós estamos hoje falando sobre sintonia espiritual, recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa, um atuante trabalhador do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. O Anderson, o que Jesus queria dizer com a expressão orai e vigiai? Aliás, é muito comum quando a gente fala de sintonia espiritual lembrarmos essa expressão de Jesus, orai e vigiai. Explica para o nosso ouvinte qual a relação que tem dessa expressão orai e vigiai com sintonia espiritual e o que é que Jesus queria dizer com essa expressão.
Eu gostaria de lembrar aquele momento. Após a última ceia e sabedor que o seu fim era próximo, Jesus dirigiu ao Getsêmani, conhecido também como Jardim das Oliveiras, levando consigo Pedro, Tiago e João. Era noite, e quando chegou no local, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando retornou, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus quis com isso lembrar-nos da importância constante da vigilância das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Estamos o tempo todo envolvidos por uma série de frequências aonde nos encontramos, mas fundamentalmente estamos envolvidos por aquilo que somos e sentimos. É necessário estarmos o tempo todo em sintonia através do pensamento, da oração, ligando-nos à fonte da vida que nos sustenta na nossa caminhada, pois sem isso vamos abrir brechas para as frequências inferiores pesadas da crosta. Jesus quis alertar aos seus discípulos exatamente a importância de estarem vinculados ao pensamento divino para que pudessem superar as tentações do cotidiano.
Clarissa?
É interessante isso que ele fala, né? Porque depende de cada um de nós mesmo. O desequilíbrio ou equilíbrio nasce no interior, ele não está fora. Então, como o Marinho lembrou da frequência do rádio, eu vou me sintonizar com o que eu tenho afinidade, com o que eu procuro. Então, por exemplo, o mal pode existir fora, o desequilíbrio fora. Então, vamos tomar um exemplo. Eu não vou me desequilibrar porque eu assisto um programa de violência, né? Mas eu já estou desequilibrado, por isso eu procuro um programa de violência para assistir. Então, é importante essa responsabilidade de cada um de nós na oração e na vigilância de pensamentos para nós não nos conectarmos com o desequilíbrio.
Mas, às vezes, é inevitável, não é, Hélio? Às vezes, não tem jeito, né? Você, como a Clarissa está colocando, né? Você já mostrou um certo desequilíbrio ao procurar um programa de violência, mas tem ocasiões em que não dá para você evitar, né? Você está circulando, zapeando a televisão, ouvindo lá alguma coisa, passando pela internet, ouvindo alguma emissora. Você não foge, você não consegue fugir, né, dos acontecimentos, das notícias que não são boas, né? E aí, isso é um sinal de desequilíbrio também?
É que Jesus falou, né? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? Quer dizer, então, na verdade, sempre que a pessoa, ela para num determinado, vou pegar esse exemplo, né, para servir para outros também, ela para num determinado programa, né, vamos sair para música, por exemplo, certo? Você para, está tocando uma música clássica, você vai lá e para e começa a ouvir, né, Você só para num programa de música clássica se aquilo realmente te atrai, né? Se você gosta daquilo. Você para numa música sertaneja se você gosta de música sertaneja. Você não para por acaso. Assim, sabe? Por acaso você pode ouvir que outras pessoas estão ouvindo também. Você está no mesmo ambiente e você ouve também. E aquilo pode não te desagradar, ou pode te agradar, ou não te desagradar muito, né? Ou te agradar pouco. Enfim, agora quando você para e você busca, esse que é o foco aqui do nosso comentário, você busca aquilo e aquilo te agrada e você para, é porque você tem propensão àquilo. O teu tesouro está ali e ali está o seu coração, sabe? E aí você pode estar sendo induzido. Essa é a questão também, né? Que é do programa dessa sintonia espiritual, que é a questão do nosso programa hoje. Você pode estar sendo induzido. Alguém está induzindo você a chegar... Você chegar a ouvir e chegar em ambientes que aquilo está acontecendo, se aproximar de pessoas que gostam daquele tipo de coisa, certo? E aí você começa, de alguma forma, a achar que é você. E você está sendo induzido a ser induzido àquilo, né?
Marinho?
Então, eu acho que esse ponto que o Hélio abordou, que é o grande problema, né? É que quando muitas vezes nós temos algo dentro de nós, e nós vamos quase que passar a alimentar os nossos pensamentos com aquilo que a gente gosta, né? Quem gosta de... veja o momento que nós estamos passando aqui. A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Tem pessoas que não conseguem pensar em outra coisa nesse momento, né? Estão ali sintonizados com os noticiários, estão sintonizados com a cada minuto com o que está acontecendo... E quase que a gente poderia dizer que se instala ali um pensamento fixo naquilo, né? Então, o fanatismo, que também é decorrente da sintonia, né? É isso, né? Quando a gente se liga a determinado tema, quando a gente se liga a determinado assunto, porque parece que aquilo começa a nos alimentar, parece que a gente não consegue se desligar daquilo, né? E aí todas as emoções relativas àquela circunstância, relativas àquele tema, àquele episódio, passam a dominar a gente naquele processo. Né? Veja o que está acontecendo atualmente no nosso país. Né? Independentemente se as pessoas, das convicções políticas que cada pessoa tem. Né? Mas o fato é que já começou a ter intolerância, já começou a ter raiva, já começou a ter ódio, né? E o que significa isso, a não ser uma sintonia? E aquilo que foi dito aqui pela Clarissa passa a acontecer. Numa hora dessa, nós começamos a nos sintonizar com as forças espirituais que estão por aí, que estimulam o ódio, que estimulam a separação, que estimulam o caos, muitas vezes, e nós passamos a fazer parte de uma coisa dessa, né? Quando a nossa sintonia... deveria ser, como está desde há 2000 anos que Jesus fala, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Faça as suas preces, procure orar, faça os seus pedidos, né? E nós acabamos muitas vezes por uma, podemos dizer a expressão aqui, vigilância, né? Nos sintonizando com essas coisas, né? E que quase que tiram, eclipsam a gente da vida normal, né? Nós deixamos de pensar no trabalho, deixamos de pensar na família, deixamos de pensar nas coisas boas, esquecemos de fazer as nossas preces, porque alguma coisa maior passou a dominar o nosso pensamento por pura invigilância e por sintonia com aquilo que nos chama a atenção e passa a nos alimentar. Esse é o grande momento, né? Então, acho que o tema de hoje é uma grande oportunidade para a gente refletir sobre isso e ver como é que a gente pode... Se a gente quer realmente ajudar tudo o que está acontecendo aí, como é que a gente pode usar a sintonia espiritual para ajudar?
Hélio?
Que através nós temos um instinto primário, né? Que está no esqueleto do nosso caráter, né? Que é o instinto gregário. Esse instinto gregário, ele faz com que a gente procure se harmonizar com as outras pessoas, até para ser aceito pelas outras pessoas. Então, um tema como esse, como a Marinha bem lembrou, hoje é quase que uma fascinação. As pessoas, o país ficou fascinado por um tema. Então todos correm para... Se aparecer hoje um médico ou um cientista dizer que ele descobriu como é que ele acaba com o Zika vírus, né? Ele é capaz de não ser ouvido nesse momento. Se ele começar a falar, as pessoas vão mudar de estação. Não, velho, eu quero saber da votação lá, né? Ele não quer saber do Zika. Ele vai morrer pelo Zika, né? Ou desencarnar pelo Zika. Mas ele não quer ouvir nesse momento. Não será sequer ouvido. Porque as pessoas, as mídias têm dificuldade para colocar outro tipo de mediação, porque sabe que as pessoas não estão querendo ver, porque estão fascinadas por um determinado tema.
Tema mais envolvente.
Mais envolvente, onde ele estará harmonizado com todas as pessoas. Né?
Anderson?
Eu queria apenas complementar dizendo que nós não podemos esquecer que estamos vivendo o início do processo de transição planetária. Existe na crosta terrena muitos irmãos que querem atrasar o processo de transformação do nosso planeta. E situações como essas, que cria uma somatização de ideias fixas, ela abre um potencial muito grande para que esses irmãos influenciem os menos vigilantes, criando situações extremamente complicadas na convivência entre nós.
8 horas 24 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semente da Boa Nova, hoje com o tema Sintonia Espiritual. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com esse tema. Você liga para cá, participa, 44 35 90 20. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, você pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS para o 997-666-555. Excepcionalmente hoje, nós estamos aqui com um probleminha, a rádio está com um problema aqui na internet, então você que está na nossa audiência não está conseguindo acessar aí o site da rádio e ouvir o nosso programa pela internet. No entanto, nós estamos no Facebook. Clarissa está alimentando a página do Facebook, colocando posts. Você entra na nossa página, curte a nossa página, compartilhe a página. E todos aqueles que fazem tudo isso concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, do Ideal. Então liga para cá, participa, entra na nossa página, curte lá. Clarissa.
Eu queria fazer uma pergunta para o Anderson, que eu estava ouvindo eles comentando, né, sobre sintonia, sobre a situação que está acontecendo. Qual é o limite de eu me manter informado sobre um assunto? Porque nós não podemos viver alienados do que está acontecendo. É natural a necessidade de saber, né, a situação que estamos vivendo, mas qual é o limite de estar informado e estar preso por uma ideia fixa, estar com sentimentos ali fixos, fanáticos, aquele tema?
Conhecimento é o que nos faz evoluir. E nós precisamos ter discernimento que nem tudo aquilo que nós temos acesso nos convém. Né? Isso foi tão verdadeiramente falado por Paulo que nós precisamos estar sempre vinculados a isso. Estamos vivendo numa sociedade, estamos vinculados a tudo que ocorre ao nosso redor. Óbvio que temos as nossas escolhas, temos as nossas opções, mas o respeito, principalmente, a tudo aquilo que está pautado na atitude moral e ética que proporciona um convívio social saudável, é o mais importante. Seja qual for a nossa opção, nós precisamos respeitar a opção do nosso irmão, compreendendo que as posturas e visões são particulares. A melhor maneira de convivermos em sociedade é entendermos que existem diferenças, e conviver com a diferença do próximo é o desafio de todos nós.
Ok, 8h26, Hélio, quando a gente fala da sintonia espiritual, e nós estamos falando agora aí dessa situação que envolve o nosso país, etc., as pessoas podem contribuir também se sintonizando com seus mentores, pedindo proteção, não podem? Os mentores fazem isso, não fazem?
Fazem, nós até que precisamos fazer isso, né?
É.
Precisamos fazer isso. Nós tínhamos até esse hábito no passado, né? As pessoas oravam assim pelos grandes momentos, né? Oravam... nas suas orações colocava, os pais ensinavam as crianças a orarem toda a noite antes de dormir, pedindo pela paz universal, pedindo pelo bem do mundo, sabe? Isso é fundamental que nós continuemos a fazer e procuremos essa sintonia, assim, constantemente, porque, como o Anderson disse agora, tudo vai depender de onde você tem que aceitar conviver com essas diferenças, né? É inevitável que vão surgir essas diferenças, é até necessário até que surjam também, porque seria um engano se imaginar que todo mundo pensasse igual, né, ao mesmo tempo. Então nós estamos num período em que nós somos heterogêneos, não somos homogêneos na evolução, então nós temos que conviver com isso, principalmente respeitando essas diferenças, orando até para que as pessoas respeitem essas diferenças, haverá tolerância, né? E havendo a tolerância, haverá paz, né?
Agora, Anderson, dá para a gente distinguir, separar quando uma influência está sendo boa ou aquela que não está sendo boa, ou mesmo aquela que não é boa, mas está se revestindo de boa, está tentando enganar a gente? Dá para a gente saber, distinguir uma coisa da outra?
Claro que sim. Primeiro, nós precisamos nos conhecer. Isso é fundamental. O autoconhecimento nos proporciona a vigilância necessária em relação a todas essas frequências que nos envolvem. Longe de nós a perfeição. Portanto, estamos vinculados às nossas mazelas. E se não as vigiarmos, nós vamos dar oportunidade que irmãos que querem utilizar as nossas limitações interajam através de nós. Se os nossos pensamentos não estão de acordo com aquilo que somos e que sentimos, com os nossos valores, é porque estamos sendo influenciados por irmãos que não comungam dos mesmos valores que nós. É necessário que a gente pare, reflita e, através da oração, busquemos os vínculos verdadeiros dentro daquilo que sentimos. Uma vez Ivaldo me disse, numa visita à nossa casa, que quando ele percebe que a irritabilidade está junto com ele por mais de 15 minutos, ele para tudo que ele está fazendo, ele entra em oração até ele recuperar a harmonia íntima dele. A grande diferença entre o Divaldo e nós é que nós demoramos muito mais tempo para perceber que os nossos sentimentos estão totalmente em desacordo com a nossa essência.
Uhum. Marinho?
Eu gostaria de reforçar isso que o Anderson acabou de dizer, não é? A maneira que nós temos de perceber a qualidade da sintonia espiritual que a gente recebe é exatamente isso que o Anderson acabou de dizer, não é? A influência espiritual benéfica, a experiência espiritual superior do bem, ela faz com que nós nos sintamos bem. Nós sentimos emoções agradáveis, nós ficamos sensibilizados, não raro os nossos olhos marejam, porque chegamos assim, quase que a uma situação de uma lágrima de amor, de alegria, de sensibilidade, né? E quando a influência espiritual é negativa, nós sentimos o inverso, nós sentimos impulsos de raiva, sentimos impulsos de irritação, sentimos desconforto, sentimos uma série de coisas, né, que, então, prestar atenção em como nós estamos nos sentindo naquele momento, não é? É muito importante. Nós podemos até acrescentar, Toribe, com licença dos companheiros aqui, quando nós estamos nas nossas reuniões mediúnicas, e nós conversamos com os espíritos que chamamos de necessitados de um esclarecimento e tudo, em geral, eles se apresentam nesses estados, o estado de irritação, o estado de tristeza, estado de mágoa, estado de depressão, às vezes até de uma maneira emocional muito exacerbada, com raiva, com agressões, não é? Então, esse é o tipo da influência que muitas vezes podemos... Então a gente saber ter a vigilância e saber com quem que nós nos conectamos mentalmente é realmente uma coisa muito importante em favor da harmonia de todos, né?
Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Bom, já temos manifestações de ouvintes. Por exemplo, Andréia Borges, ela disse: mais do que nunca, o orar e vigiar tem que estar presente em nossas vidas. Todas as nossas ações iniciam nos nossos pensamentos.
Perfeito.
Mandar um abraço também para Juraci Carvalho e Ricardo Cavalcante.
Muito bem, está aí as manifestações. Aliás, a produção está informando aqui que nós já estamos estabelecidos nas conexões, tanto no aplicativo quanto na internet, né? Então você já pode acessar a nossa página da ABC e ouvir o nosso programa por lá, www.radioabc.com.br, ou no aplicativo que você baixa na sua loja aí, no seu smartphone. São 8 horas e 32 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para o Anderson. Anderson, quais são os riscos de nos sintonizarmos negativamente com pessoas ou espíritos? Você vai responder já no nosso retorno. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
De segunda a sexta, às 14h. Tony Carlos espera por você. No Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só. Fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
No Dia das Mães, a Rádio ABC e o cantor Ezaquiel Castilho vão te presentear com uma sanduicheira, um liquidificador e uma cafeteira.
Quero ser mais que amigo.
Pra concorrer, curta e compartilhe o post da promoção no Facebook da Rádio ABC ou se inscreva pelo nosso WhatsApp 95300-8475. O resultado sai na quarta, dia 4 de maio, no programa Saudade Não Tem Idade. Sanduicheira, liquidificador e cafeteira do Dia das Mães. Você só ganha na rádio que está ao seu lado.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Sintonia Espiritual. Antes de nós darmos sequência aqui aos nossos comentários, aos nossos assuntos aqui relativos à sintonia espiritual, vamos passar o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê aí as informações sobre os acontecimentos da Seara Espírita. Tem muita coisa acontecendo, hein, Valdir?
Tem sim, tem alguns convites a fazer para vocês, prezados ouvintes. Primeiramente, um bom dia a todos. Amanhã a USE estará oferecendo para aqueles que se interessarem um mini seminário com Américo Sucena. E o título desse seminário é Falando com os Espíritos. E o local será na USE Municipal de Santo André, que fica a rua Chuí, número 801, na Vila Pires. Aqueles que estiverem interessados, está aberto a todas as casas, a todas as pessoas interessadas, é só se dirigir a esse endereço. Rua Chuí, 801, às 9 horas, amanhã, 17 de abril. Temos também, já se aproximando, no dia 29 de abril, uma promoção do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, aqui da cidade de Santo André, no dia 29, às 21 horas, o Conjunto Demônios da Garoa. Eles estarão se apresentando no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, que fica à Alameda Conde de Porto Alegre, número 840, bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. O valor do convite é R$ 40,00. E o telefone para qualquer outra informação ou até fazer, acho que a encomenda desses convites pode ser feito pelo telefone 4222 1010. 4222 1010. 3322-1010. Então fica aí o convite para estar assistindo a esse grupo já conhecidíssimo, né, no meio musical aqui de São Paulo. E também outro convite, já no, bem próximo dessa data, no dia 1º de maio, o Núcleo Espírita O Semeador vai estar apresentando o seu Bazar Beneficente. Tem inúmeras coisas, muita coisa para se comprar. E esse evento se realizará das 9 às 14 horas. E o Núcleo Espírita O Semeador fica na Rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Telefone para qualquer outra informação, 442-6417. Então são esses os convites.
Assim, aliás, de... no dia 29 de abril, o Demônios da Garoa fazendo uma apresentação aí lá no Joana de Ângeles. É isso, Marinho? Vai estar lá?
Não no Joana de Ângeles, no Teatro...
No Teatro Paulo Machado de Carvalho,
isso,
né?
Exatamente.
Que está sendo, é uma promoção lá do Grupo Espírita Joana de Ângeles.
Exatamente.
Né? E aí, o Joana de Ângeles está ofertando aqui para os nossos ouvintes de hoje, né? Um par de convites. Então nós vamos sortear no final do programa de hoje um par de convites para aqueles que ligarem para a gente e mandarem mensagens, curtirem a nossa página, compartilharem a nossa página no Facebook, ligarem para cá, fazerem perguntas. Você que entrar em contato com a gente hoje, no final do programa nós vamos estar sorteando aqui um par de convites, um gentil oferecimento do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles para esse show no dia 29 de abril com Demônios da Garoa lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho em São Caetano do Sul. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria só de fazer um destaque, Turíbio.
Sim.
Que volta e meia nós estamos noticiando aqui promoções dessa natureza, né? E acho que é importante destacar isso para os nossos ouvintes, em especial os ouvintes que sintonizam pela primeira vez, que ainda são simpatizantes, mas não são espíritas, né? Que essa é a forma pela qual, no movimento espírita, vamos assim dizer, as casas levantam fundos para suas atividades assistenciais, né? Ou seja, na casa espírita nada é cobrado, na casa espírita tudo é feito por amor, tudo é feito por gratuidade, né? Mas ela também tem necessidades. Como é que, por exemplo, o Joana de Anjos vai manter as atividades maravilhosas que a Casa de Lucas desenvolve lá, né? Como é que outras casas, né, vão sustentar suas atividades assistenciais? Então nós queríamos destacar que, em geral, as casas espíritas bem orientadas levantam os seus fundos através do trabalho dos próprios frequentadores. Quer dizer, são pessoas que organizam eventos, são pessoas que fazem tudo isso. No caso do Bazar do Semeador, por exemplo, temos lá 80, 100 tarifeiros que estão se desdobrando para fazer isto. Ou seja, antes de nós sairmos por aí de uma maneira aberta, como é comum em outras religiões aí, de ficar pedindo dinheiro para todo mundo, os espíritos normalmente trabalham na casa espírita para que aquele recurso possa ser levantado e sustentar a sua própria obra de assistência social. E é por isso que a gente noticia esses eventos aí.
Anderson, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
O Marinho abordou de uma maneira muito verdadeira as dificuldades que os verdadeiros grupos espíritas vinculados à prática do amor e da caridade enfrentam. Como Jesus falou, dar gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Todo conhecimento e oportunidade de interagir com a espiritualidade é algo que nós interagimos pela mediunidade. Amparar irmãos é necessidade, e à medida que nós passamos a interagir, isso nos proporciona um prazer muito grande. Porém, todos os nossos grupos estão vinculados a despesas naturais de estarmos abertos. E quando procuramos agir no contexto do trabalho social necessário, principalmente num momento tão conturbado quanto esse que vivemos, numa sociedade tão grande como essa, que tem uma série de necessidades de sustentação num meio mais carente, as casas espíritas precisam procurar opções de receita. E a maioria delas está vinculada à área de promoção social, promoção de eventos, para que nós possamos buscar receitas. E fica o pedido para que todos os irmãos vinculados a todas as casas compreendam exatamente a necessidade de participarem desses eventos.
Muito bem.
E até porque não se perca, né? Não se perca aí até pelos argumentos, né, da necessidade de fazer. Eu quero falar a respeito desse show do Demônio. É muito bom. É um show magnífico, eu conheço. Nós já contratamos eles em outras épocas. É um show maravilhoso. Não perca, não avisa, ah, vou lá só fazer caridade. Não, nem precisava, não vou, mas vai porque você vai gostar. Né? Quer dizer, é uma coisa extremamente conveniente. Assim como também o bazar do semeador acaba sendo extremamente conveniente para quem vai lá, porque consegue comprar muitas coisas de uma forma bastante, bastante conveniente para quem vai. Né?
Muito bem, são 8h43, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente ou nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte. As duas ganhadoras da semana passada foram a Vilma Vicibelli e a Elvira, do bairro Terceira Divisão. Parabéns a Vilma e a Elvira, que poderão retirar os seus livros lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e também aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Lembro também que daqui a pouco a gente vai dizer quem são os ganhadores da primeira e da segunda hora de hoje, e também, lá no final do programa, a gente vai avisar quem é que ganhou o par de convite para assistir esse show do Demônios da Garoa. Muito bem, sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Alquinder de Oliveira com o tema O Poder do Diálogo, e hoje está com a gente o Anderson Vespa com o tema Sintonia Espiritual. Anderson, tinha deixado uma pergunta para você, que era exatamente quais são os riscos de nós entrarmos em sintonia, nos sintonizarmos negativamente com pessoas ou com espíritos. Que riscos existem nisso, hein?
Essa pergunta é muito oportuna, porque nós estamos abordando muito influências de irmãos desencarnados. E, efetivamente, elas ocorrem. Mas existem muitas influências de irmãos encarnados. E eles têm um poder mental muito grande. E é muito mais difícil de tratar, porque nos nossos trabalhos mediúnicos, nós podemos romper os vínculos com irmãos desencarnados, orientando-os e encaminhando-os aos planos mais elevados. Mas a influência de irmãos encarnados, ela tem uma ação perniciosa em nós muito forte. E nós precisamos estar muito mais vigilantes em relação a isso. As influências, elas vão interagir conosco dentro daquilo que nós permitimos. E é necessário lembrar que na crosta todos nós abrimos brechas, através de pensamentos e de adversidades que enfrentamos. É muito importante percebermos como estamos agindo dentro do processo da vivência moral. Se as nossas atitudes estão absolutamente se afastando dos ensinamentos morais de Jesus, estamos verdadeiramente sendo influenciados de uma maneira muito negativa por esses irmãos. É esse o grande risco, nos sintonizarmos junto a eles com atitudes negativas.
Agora, de quem é a responsabilidade por essa sintonia negativa que a gente faz aí? Quem é o responsável pelas influências dessas sintonias?
A responsabilidade é nossa. Se existe emissão, existe recepção. Se os irmãos que procurarem nos desarmonizar não encontrar sintonia íntima em nós, não haverá influenciação. Portanto, o vigiai as nossas atitudes e a oração constante procurando a harmonização íntima é o que nos defenderá dessas influências.
Agora, Anderson, lá no final do programa eu vou pedir para você explicar, e vou pedir para você falar agora, uma palavra especial em relação ao tema de hoje. Tem uma palavra só, que você poderia aplicar ao tema de hoje, sintonia espiritual?
Vigilância.
Vigilância. Essa palavra parece bastante marcante ainda. Depois você explica para a gente por que você usou essa palavra vigilância em relação ao tema de hoje.
Vitor Ribeiro, eu queria até aproveitar para não perder a oportunidade. Sim. Quando nós falamos assim dessa influência de encarnado para encarnado, que foi bastante providencial que se fale também, né? É lembrar o seguinte, que a responsabilidade de quem recebe, quem aceita, é grande, sempre é parte dele. Mas de quem emite, quando ela emite em circunstâncias que são favoráveis, quer dizer, ela cria uma dificuldade, uma pessoa sedenta, uma pessoa com muita sede, em troca de um copo de água, ela se propõe a te ouvir, sabe? A te ouvir, você consegue influenciar e fazer com que ela busque fazer o que você quer que ela faça, para conseguir esse copo de água que você nega para ela, e você só dá essa água, não me dizem que ela vai te dando um feedback, um retorno daquilo que você vai jogando, fala uma coisinha, ela aceita, você dá um pouquinho de água, mais um pouquinho, e você vai, para fazer assim uma comparação bem chula aqui, né? bem, bem grosseira a respeito do que eu quero dizer, né? Então as pessoas que são espíritos que são ainda crianças no entendimento, sabe? Que espíritos ainda bastante assim ingênuos, né? Que são enganados por espíritos com muita habilidade. Eles trazem aquela informação com uma habilidade, esses espíritos ingênuos, né? O índio, por exemplo, o índio facilmente você torna ele um alcoólatra. Né? Você dá bebida para ele, ele se fascina com aquilo, depois ele troca uma montanha de ouro que ele tem lá, troco de uma garrafa de cachaça. Certo? Então, ele foi responsável? Foi, certo. Porém, maior de quem fez, de quem de alguma forma queria tutelar esses espíritos menos evoluídos, tutelar com boas informações, fazem com que eles caem, né? Caem em grandes erros, em grandes equívocos, através de uma forma bastante ardilosa, fazer com que eles acabem comprando gato por lebre. Né?
8h49, quero lembrar você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando hoje de sintonia espiritual, e o nosso convidado é o Anderson. Olha, vamos partir aqui para os destaques da semana. Essa semana aqui a gente está passando aí, evidentemente, o nosso país está passando por um momento muito delicado, né, de sérios acontecimentos políticos aí, né? E é possível que alguns espíritos, é a pergunta que eu faço aqui para os nossos companheiros na mesa aqui, é possível que alguns espíritos estejam se aproveitando dessa situação para influenciar as mentes das pessoas, tanto positiva quanto negativamente, para comportamentos bons, assim para como comportamentos não adequados também? É possível que esteja havendo essa influência, Marinho?
Olha, eu tenho a impressão que no primeiro bloco o Anderson fez uma referência que eu gostaria de resgatar e reforçar, não é? Quando ele disse que no nosso mundo atualmente, né, a expressão que ele usou até foi a expressão da crosta, né, que é o mundo que nós vivemos, o mundo que está mais próximo de nós aqui, nós homens, né, que estamos vivos, espíritos que a gente chama encarnados, mas somos nós, os homens, que estamos aí, não é? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Nós estamos vivendo momentos de grandes mudanças, né? Se nós percebemos bem nas últimas décadas, né, no último século, são grandes mudanças, grandes transformações. Se nós pegarmos, por exemplo, a evolução da ciência, né, nos últimos 100 anos, foi tão intensa as transformações, revoluções até que a ciência trouxe, muito maior do que tudo que aconteceu nos 1900 anos anteriores, né, que a gente tem aí. Então essas mudanças, elas muitas vezes, elas alteram costumes, alteram hábitos, muitas vezes elas desorientam até as pessoas, né? Então, inclusive no campo social, né? As leis estão sendo contestadas, os costumes estão sendo alterados, né? Coisas que nós acreditávamos antes, a gente passa a pensar agora, será que isso ainda é válido? Né? Então, esse estado, esse sentimento de grandes transições, de grandes mudanças, eles favorecem as pessoas a se sentirem um pouco inseguras, né? E, consequentemente, aqueles que conhecem mais, e eu vou um pouquinho além, aqueles que têm interesses de tirarem proveito dessa situação, né, sejam aqui irmãos nossos, homens encarnados, ou até os espíritos, né, que estão, eles se aproveitam para ampliar muitas vezes esses estados. Né, e, aliás, isso está no Evangelho, né, isso está no Apocalipse de João, né, dizendo que no final dos tempos nós veríamos tanta iniquidade, veríamos tanta confusão, né, usando uma expressão minha, não do Evangelho, que até os escolhidos se sentiriam confusos, né? Então, num estado desse, se nós pegarmos espíritos que têm interesse em trazer a conturbação, espíritos que têm interesse em trazer a desordem, espíritos que não querem a harmonia, espíritos que não querem o progresso, espíritos que não querem a felicidade dos homens, porque são espíritos que ainda estão vinculados ao mal, eles existem isso. Então eles podem influenciar, sim. E eles acabam se aproveitando desses momentos, né, de grande excitação mental que as pessoas têm, para exercerem as suas influências, né? Então, essa questão de nós estarmos atentos a quem que nós nos ligamos, ela é extremamente importante. A recomendação que existe dos espíritas, né, do espiritismo nesse sentido, é de que nós procuremos estar em sintonia com os bons espíritos. Quando nós estamos em sintonia com os bons espíritos, quando nós temos um bom espírito, um bom encarnado ou desencarnado do nosso lado, né, nós estaremos, de alguma forma, sendo alertados, estaremos sendo apoiados. Né? Então, talvez a pergunta que a gente possa fazer, e aqui entre nós a gente pode... O que nós precisamos fazer? O que nós temos que fazer para estarmos em sintonia com os bons espíritos? Né? Acho que essa é a pergunta que a gente pode desenvolver daqui para frente.
Muito bem. O Anderson, nós estamos falando desses acontecimentos, tudo, né? Isso a mídia tem se dedicado muito, aliás, um trabalho, um esforço jornalístico maravilhoso, né? Para cobrir tudo isso, que não é fácil. E a sintonia pode acontecer, a nossa sintonia espiritual, também através de estímulos externos a nós, como, por exemplo, assistir um programa de TV, a internet, ou mesmo frequentar alguns lugares. É possível isso?
Sem dúvida. O meio nos influencia de uma maneira muito intensa. Tudo isso que nós estamos vivendo, ele exerce sobre nós uma influência mental que acaba nos ligando a esses fatos. E quando nós não aceitamos determinadas posturas, nós vamos ter, obviamente, sentimentos ruins e vamos, né, talvez, nos deixar levar por essas influências. Mas somos o tempo todo fruto do nosso meio. Quando vamos, por exemplo, num hospital, nós estaremos entrando em contato com irmãos desencarnados e encarnados, vivendo situações desarmônicas muito grandes. Uhum. E podemos sair de lá influenciados pelos sentimentos de sofrimento que esses irmãos estão ali vinculados. Num cemitério, num velório, em todos os lugares onde a desarmonia está presente, se nós não estivermos vigilantes, nós podemos estar influenciados por esse tipo de frequência negativa. Essa influência é muito grande e ela nos envolve o tempo todo em todos os lugares que nos encontramos.
Uhum. Clarissa?
É que eu acho que é importante, né, isso que o Anderson, aliás, o que ele está falando, com o que Marinho, a pergunta que ele fez, como a gente pode passar a sintonizar com coisas boas, né? Então eu posso escolher os lugares que eu vou, eu posso escolher os programas de televisão que eu assisto, as músicas que eu ouço. Tem coisas que a gente ainda não pode escolher. Né? Então, não, às vezes eu tenho que ir a um cemitério, às vezes eu tenho que ir a determinados lugares onde há uma certa conturbação, não estou alheia a tudo que está acontecendo no país, mas nós, o que estiver ao nosso alcance de escolher, eu acho que isso é importantíssimo, cada um fazer essa reflexão, né? Porque muitas vezes nós vamos atrás do desequilíbrio. Né? Então, vivemos no desequilíbrio, porque estamos num planeta de provas e expiações, não conseguimos fugir disso, mas o que nós podemos escolher é daí que a gente tem que se esforçar e prestar atenção. Né?
Marinho?
Certa vez, nós estávamos fazendo uma visita lá a Uberaba, e num grupo de irmãos espíritas, que era comum da gente fazer esse tipo de visita ali para... podemos beber ali na fonte, né, no contato mais direto com o grande médium Francisco Cândido Xavier. E nós ouvimos ele fazer uma recomendação ao grupo que estava lá, né, dizendo mais ou menos assim, com as palavras dele, as palavras são minhas, não são dele, mas a ideia que ele quis transmitir foi a seguinte: olha, meus filhos, quando nós quisermos encontrar Jesus, verdadeiramente encontrar Jesus, a melhor maneira é nós irmos ao encontro de um necessitado, porque Jesus vai estar do lado daquele necessitado. Né? Então, e ele dizia isso sobre o aspecto até dos médiums, né? Falando que muitas vezes os médiums que se afastam do trabalho da caridade, os médiums que se afastam do trabalho de amor, eles correm riscos de influências, porque quando ele está junto da necessidade, quando ele está junto da assistência, quando ele está perto daquela pessoa que precisa, ali ele estará melhor amparado, porque os bons espíritos estão lá cuidando de quem precisa. Né? Então eu tomo aqui a liberdade de estender esse conceito a todos nós. Né? Ou seja, aquela expressão que diz que cabeça vazia, oficina do capeta, né? Então, acho que a gente precisa, para podermos estar em sintonia com os bons amigos espirituais, com as influências boas, é estar ocupando a nossa cabeça com coisas boas, né? Com obras boas, com atividades dignas, né? Porque isso é que nos favorece, né?
8h58, Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social?
Bom, o Eros mandou uma mensagem pra gente falando que sintonia é a base da existência de toda alma imortal. Ele fala também sobre a lei da afinidade, né, que é o princípio divino que rege a tudo e a todos nós. A Neuza Alziro Castilho, ela falou que ela está sintonizada com o nosso programa e enviou um bom dia para todos nós. E mandar um abraço para todos os outros ouvintes também, né, que estão sintonizados, que escolheram hoje a nossa frequência para compartilhar conosco aqui, né, toda essa sintonia de amor aqui do programa.
Que bom, 8h58, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, hoje com o tema Sintonia Espiritual. Marinho?
Você me dá um minutinho?
Claro, por favor.
Eu gostaria de, até pedindo aqui mentalmente a permissão aos amigos espirituais, para compartilhar com o nosso ouvinte uma mensagem que recebemos em nossa casa, em nosso centro, recentemente. Esta mensagem veio de uma entidade espiritual que não se identificou, mas ele transmitia a nós pensamentos de otimismo, né? Em que ele dizia, né, que apesar da situação momentânea que o nosso país vive, de ser uma situação delicada, crítica, né, que nós não perdêssemos o otimismo, não perdêssemos a alegria, não perdêssemos o nosso ânimo, porque nós não podemos imaginar que tudo que está acontecendo esteja acontecendo contrariamente aos destinos que são traçados por nosso país, não é? Que ao contrário, que as falanges de Ismael estão atentas, estão envolvendo todas aquelas pessoas que podem de alguma maneira trabalhar, estão trabalhando arduamente para que a harmonia se estabeleça e que logo adiante, mais um pouco, as coisas estarão reorganizadas, vamos assim dizer, né? Então ele pedia que, para que cada um de nós, ele dizia, o que nós esperamos dos espíritas agora é que cada espírita seja um exemplo de otimismo, de esperança, de alegria, para que de alguma maneira essa onda de pessimismo, essa onda de desânimo, essa onda de que as coisas estão perdidas, que isso aí se desfaça, porque isto estabelece uma sintonia com aqueles que não interessam, a quem não interessa a ordem, né? Então, eu não, acho que nós não poderíamos deixar de usar os microfones, né? Porque como a mensagem ela foi de uma maneira aberta e tem um conteúdo tão importante para que mentalmente a gente estabeleça uma sintonia de progresso, uma sintonia de amor, não é? Para que nós possamos realmente, como espíritas e como pessoas do bem, mesmo não sendo espíritas, né? Não tenhamos a vigilância para não entrar nessa grande onda que até muitas vezes leva as pessoas ao radicalismo da raiva, do ódio, da indignação, né? Temos pensamentos, temos posições, é muito claro, nós não estamos dizendo que as pessoas devem se anular, não, mas ao mesmo tempo elas devem cuidar para não perder o otimismo e a esperança e saber que isso é logo adiante. Não sei se o Anderson gostaria de completar alguma coisa, Anderson.
Gostaria sim, Marinho. Ontem, de maneira muito especial, num trabalho mediúnico da tarde, eu tive a alegria de estar ali. Joana nos trouxe uma mensagem nesse mesmo sentido. Ela nos levou até o campanário em desdobramento, e ali, numa postura muito serena e muito equilibrada, ela pediu a todos nós, trabalhadores do Cristo, esse mesmo equilíbrio. Ela nos lembrou de que estamos preparados e que o conhecimento que nós trazemos precisa ser colocado em prática nos momentos necessários. O espírita, acima de tudo, o trabalhador do Cristo, sabe que adversidades fazem parte do caminho. Mas quando um momento tão especial para o nosso Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, passa por uma situação tão complicada como essa, nós não podemos esquecer que os desígnios do nosso Pai, do nosso Mestre, tutelados por Ismael, estão à frente de tudo. nós não estamos desamparados, nós estamos sendo vinculados em frequência à pléiade de irmãos que procuram amparar a todos nós, mas eles precisam de nós enquanto encarnados, e nós não podemos, neste momento, esquecer que somos nós aqui na crosta, os trabalhadores e os representantes do Cristo. Ela terminou dizendo: serenidade e equilíbrio, meus filhos.
Muito bem, 9:03, nós vamos fazer uma paradinha aqui, porque já estouramos aqui o tempo dessa meia hora, né? Mas o nosso companheiro Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, e eu convido você a ligar para a gente aqui, 4435-9020 ou 997-666-555, inclusive mandando mensagens e WhatsApp, SMS, acessando a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Vai ligando para a gente, entre em contato com a gente, que a gente vai voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário, e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Caso Celso Daniel, o crime que abalou o país. Todas as informações aqui na Rádio ABC.
O prédio onde mora o empresário Ronan Maria Pinto, dono do Diário do Grande ABC, preso na 27ª fase da Operação Lava Jato, foi alvo de mais uma ação de bandidos nesta semana. Bandidagem chegou com uniforme da Polícia Federal, conseguiu assim acesso ao prédio com a permissão do zelador e do porteiro, e fizeram um verdadeiro arrastão em alguns andares, ou seja, bandidos se passando por agentes da Polícia Federal conseguiram acesso a esse prédio de alto padrão em Santo André, prédio onde mora o empresário Ronan Maria Pinto, dono do Diário do Grande ABC.
Caso Celso Daniel, o crime que abalou o país. Todas as informações aqui na Rádio ABC.
Olá, ouvintes da Rádio ABC, aqui é o vereador de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo. O Brasil vive um momento de passar tudo a limpo. Por isso, em São Caetano, nós temos feito o nosso trabalho de fiscalização, cobrança a favor da cidade, a favor das pessoas. Por isso, fui eleito o vereador mais atuante de São Caetano do Sul. Queremos uma população a par do nosso cotidiano e perto da política, pois, afinal, é no município que a vida se resolve. Um grande abraço.
Aqui é o vereador Cicotti. O clima em Brasília e no Brasil é de que a mudança se faz necessária. Além da crise econômica, um dos motivos que leva a essa situação é justamente uma vitória eleitoral à base da mentira e possivelmente financiada com o dinheiro da corrupção. Foi uma campanha mais com ênfase em destruir e macular a reputação dos adversários do que realmente debater propostas para o Brasil. Participei ativamente na minha juventude do processo de impeachment do então presidente Collor de Mello. E hoje retomamos a mesma bandeira, porque está evidente que o governo da presidente Dilma não tem mais condição nem moral, nem jurídica, nem ética de continuar à frente do comando da nação.
Quem fala é Márcio Chaves, presidente do PSD Mauá. Viveremos um momento importante da nossa democracia. Independentemente do resultado, o importante é que o diálogo seja restabelecido e governantes e sociedade brasileira possam encontrar caminhos para a retomada do desenvolvimento econômico e social da nossa nação. Um forte abraço.
Mais uma vez, a Rádio ABC está presente em um momento histórico do Brasil. Assim como ocorreu em 2011, quando o jornalismo esteve em Brasília para cobrir o fato inédito da primeira mulher a assumir o comando do país. Agora vamos noticiar todas as informações sobre a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Uma decisão do Tribunal de Contas da União identificou
a presidenta da República cometeu crime de responsabilidade.
Fora ABC! O que está em curso é um golpe contra a democracia.
Ouça a Rádio ABC e fique por dentro de tudo o que acontece na capital federal. Em mais um momento histórico. Acompanhe também no site radioabc.com.br e nas redes sociais. Rádio ABC, sempre ao seu lado. ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a